Bem, desembargador Ricardo Carvalho Fraga, desembargador federal do trabalho, bom dia.
Bom dia, João Garcia. Prazer estar aqui com.
Pois muito bem. Desembargador, o que que olhar tem o senhor e a justiça sobre propostas de mudança, sobre leis que caducaram? O senhor tem uma ideia de leis que caducaram ou não?
Vamos iniciar já nesse nosso primeiro tema de hoje, depois vamos tratar, se der tempo, a questão de acidentes. Tem duas atividades essa semana que eu gostaria de divulgar aos ouvintes sobre o
Bem, muito
processo
bem.
eletrônico, sobre cooperativas de trabalho. E no, no,
Operativas de trabalho.
é, um seminário no final na sexta-feira
Aqui em Porto Alegre?
e processo eletrônico em Bento Gonçalves. Acho que o
Processo eletrônico de
processo eletrônico.
consulta
Processo eletrônico,
aos processos.
vamos tentar um bloco depois só sobre isso para
Tá,
explicar
também.
sobre o processo eletrônico. Mas já de início, já para incentivar o debate aí com o doutor Luiz Carlos Barbosa e com o doutor Otacílio Endemay, advogados ilustres e amigos nossos, procurando hoje no site da ANAMATRA, o deputado esse de São Paulo, Vacareza, conseguiu a proeza de transformou os 922 artigos da atual CLT. Ele propôs sistematizar e revogando 300. E 900 menos
Quantos?
300. Então,
Mas quantos eram?
900 menos 300 ficaria 600. Pois ele conseguiu passar para 1.688.
Mesmo cortando.
1.688. Não sei como que
Foi
a
coisa
matemática
boa.
ele fez. 900 menos 300, que estariam, né, obsoletos, revogados, passou para 1.600. Então, pretensioso, pretensioso. Vamos ver se conseguimos no nosso tempo aqui debater alguma coisa e já deixo essa matemática para o doutor Barbosa, doutor Otacílio.
Tá bem. Doutor Luiz Carlos Barbosa, diretor do Sindicato dos Comerciários e da CUT, esteve em Brasília recentemente. O que os nossos trabalhadores que estão nos ouvindo podem esperar aí desse debate?
Bom, em primeiro lugar, bom dia, João Garcia, bom dia aos demais debatedores. E só para colocar, eu sou diretor da Força Sindical, dos sindicatos
Você falou o
comerciais,
quê?
falou CUT.
CUT?
Força Sindical, mas tudo bem. Mas
Eu mexendo o marketing da Força
não há
Sindical
problema.
precisa melhorar.
Mas sabe o que se melhora? Mas acho.
Traficou no meu cérebro esse troço aí.
Não, mas eu acho que isso debate, eu acho que não tem nenhum problema.
É Força Sindical, então.
Força Sindical. Eu acho aqui, e nós temos participado de todos os debates, eu participo em nome da Força Sindical, tanto a nível estadual quanto a nível nacional, sobre os debates, tanto da reforma trabalhista, reforma sindical e reforma da Previdência. Eu tenho participado acompanhando todos os trabalhos. Participei aqui no Fórum Nacional do Trabalho, nas discussões, e também assim, ó, o que a gente sentiu na discussão com o Cândido Vacareza, com os demais integrantes? Primeiro, e o que o doutor Ricardo coloca aqui, na verdade, é o seguinte: ele conseguiu tirar aquilo que está obsoleto na CLT, que eu não gosto muito de dizer obsoleto. Tem algumas coisas que nós temos que dar uma nova interpretação, uma nova roupa, um novo formato, alguns artigos que é preciso aprimorá-los, né? É que nós temos que ver o seguinte: que a CLT é de 43. Em 43, recém, as nossas mulheres estavam tendo o direito de voto. Portanto, é uma outra realidade, os menores eram outra forma, o menor aprendiz, uma série de coisas. E o que eu quero dizer para o doutor Ricardo, que na verdade aqui a proeza do deputado Cândido Vacareza é tentar consolidar uma nova CLT, em que ele faz uma reconsolidação de todas as leis trabalhistas esparsas, as profissões regulamentadas, normas regulamentadoras, ele traz tudo para dentro da CLT. Vai ser, olha, eu não
Mas eu
sei.
trabalho para fazer o ouvinte entender. A CLT, então, não tem todas as leis trabalhistas.
Não, a CLT foi feita uma compilação na época que se entendia que era uma consolidação das leis do trabalho. Só que, na verdade, depois foram nascendo novas leis, novas situações. O que que são as NR? São as normas regulamentadoras que regulamento, para até para o ouvinte entender. A questão lá do local de trabalho, a questão da CIPA, a questão de refeitório, a questão do ambiente de trabalho, à disposição. Então, tem uma série de coisas que são regulamentadas, né? Por uma portaria de 78. Então, nós vamos ver que não precisaria fazer essa reconsolidação, porque eu acho que, na verdade, é o seguinte: a Justiça do Trabalho já vem trabalhando com isso. E quando tu falava ali, o trabalhador achava que ele vai ganhar isso, que é o compadre, a comadre. E serve também para aquela criança que tá, olha, essa criança aqui como tá saudável, tá bem gordinha, tá forte, a outra magrinha, olha, tu precisa fazer um exame de sangue, tu tem que dar uma vitamina para essa criança. E quando vão fazer um exame, a magrinha tá forte e a gordinha tá com problema de saúde. Então nós vamos ver o seguinte, advogados são aqueles, até para o ouvinte entender, advogado é aquele que tem a faculdade, que faz o exame de ordem, que passa, vai advogar. Esse é o que pode dar uma informação. Procure lá o seu advogado ou procure o seu sindicato para buscar a informação dos seus direitos. E não é, até porque se essa pessoa que está dando informação para ele fosse advogada, cobraria honorários pela consulta. E eu queria dizer o seguinte...
Mas é bem isso, o compadre às vezes é mais ouvido do que o advogado, do que o médico, enfim...
Porque o compadre vai dizer para ele, a comadre, aquilo que ele quer ouvir.
Claro.
E não o que deve ser dito e não o que deve ser colocado. Eu quero dizer assim, a questão da... E não evoluiu essa questão, eu acho que essa reconsolidação do Cândido Vacareza, ela vai ficar nas gavetas, não vai andar, nem no próximo governo, porque não há. E eu quero depois, assim, num próximo espaço até para também o doutor ainda vai falar, dizer o seguinte, na verdade as reformas não saíram até hoje porque o lado empresarial não concorda com alguns pontos que para nós é fundamental. Então, isso, a reforma sindical e trabalho só não saiu no atual governo por culpa exclusiva do empresariado que não aceitou a organização dos trabalhadores por local de trabalho. Mas eu deixo para depois a gente fazer um bom debate sobre esse espaço.
Certo. Doutor Otacílio, é Lindemeyer ou Lindemeyer?
Lindemeyer.
Lindemeyer, filho advogado trabalhista. A propósito desta provocação aí do
Ela Barbosa. Começou, na verdade, antes.
É?
Essa provocação já começou antes de nós virmos para cá, ali da sala de espera. Mas bom dia, João.
Bom dia.
Ao nosso desembargador e bom dia ao Luiz Carlos Barbosa. E aos ouvintes, evidentemente. Começando pela provocação, porque não pode ficar sem resposta no primeiro momento, senão depois a gente esquece de responder. Na verdade, eu acompanho, eu sou advogado há 35 anos e acompanho algumas tentativas já de reforma. Reformas de base, desde Juscelino Kubitschek se fala em reformas de base. Então, reforma fiscal, reforma trabalhista, reforma política são factoides que acontecem próximo das grandes eleições. E algumas vezes até alguma coisa se aproveita dessas reformas. Mas certamente não é culpa de uma parte só. Nós temos vários atores envolvidos nisso, desde governo, desde entidades de trabalhadores que se entendem em quase tudo quando se trata de legislação trabalhista, mas às vezes não se entendem. A estrutura sindical não é unanimidade qual é a estrutura sindical que se quer. Não é unanimidade entre as centrais sindicais. E acho que a própria Justiça do Trabalho, ela também é muito importante nessa decisão. São diversos componentes desse quadro e acho que, mais uma vez, nós vamos perder a oportunidade de tratar a sério de uma reforma da legislação trabalhista no Brasil. Eu queria começar dizendo que, na verdade, a CLT nem é de 43.
É antes?
É antes, porque ela consolida leis esparsas anteriores. Eu me lembro que em 1933...
A legislação trabalhista é bem mais antiga.
Bem mais antiga. Em 1933 se começou a legislar sobre o trabalho noturno. E que depois foi sendo colocado na consolidação, quando se consolidou em 1943. Se consolidou toda a legislação esparsa, que já existia algumas bem anteriores. A organização sindical começou no Brasil com leis de 1907. E, aliás, um aspecto curioso...
Não é isso, alguma coisa curiosa dessa de 1907. Qual teria sido a primeira lei trabalhista?
Não sei se seria... Não, acho que tem alguma coisa antes, que houve uma greve em São Paulo que garantiu as férias para os trabalhadores. E isso acho que foi por essa época. Eu não tenho mais na cabeça mas também nessa época. Agora, na verdade, existia uma lei que permitia a criação de sindicatos mistos de empregados e empregadores. Isso é um aspecto curioso.
Interessante.
E depois, início do século passado, com a imigração a chegada ao Brasil de imigrantes estrangeiros que vinham com profissões que nós não tínhamos aqui, nós dependemos muito de gráficos e de operários da indústria.
Quem vinha da Europa, então, né?
Exatamente.
Sim, e que vinha... Alemães, italianos...
E poloneses. E gente que vinha com o sopro das mudanças e das conquistas trabalhistas, vinham trazer para cá, que nós éramos uma economia agrária.
Sim.
E foi o processo de industrialização que começou no início do século passado, ele contou muito com essa colaboração dos imigrantes. E isso fez com que a legislação trabalhista sofresse um avanço mais do que normal para a época, porque vinham ideias novas para cá. E depois, por incrível que possa parecer, mas existem autores que dizem que a legislação trabalhista do Getúlio Vargas, do presidente Getúlio Vargas, foi até um retrocesso em relação a aquilo que existia de moderno na época. E na verdade, o que se fez foi consolidar leis esparsas que depois, ao invés de se seguir nessa ideia de consolidação e até se chegar ao que eu gosto de chamar de código do trabalho, nós continuamos produzindo leis esparsas. Em 1949, a Lei 605 trata do repouso semanal remunerado. E ela é uma lei esparsa, quando o aspecto é exatamente de ser integrada à consolidação das leis do trabalho. Nós seguimos, nós temos uma legislação moderna, de 1991, relativamente moderna, sobre acidentes do trabalho, que ela também não é incorporada à CLT. A CLT teve poucas alterações. Nós temos artigos da CLT, como o do intervalo, o doutor Ricardo vai falar sobre o intervalo, o artigo 71 da CLT que trata do intervalo, ele é o mesmo desde 1943. Ele não mudou desde lá. E se eu puder deixar um assunto para o próximo bloco, o que eu gostaria de falar é que nós temos, ao mesmo tempo, artigos da CLT ou da legislação trabalhista, vamos chamar melhor assim, que são caducos e outros que são anacrônicos. Alguns que deixaram de ser aplicados porque mudou, e outros que restam anacrônicos, que ainda são os mesmos da época, até anterior a 1943, e que hoje esbarram em obstáculos da modernidade. Então, eu queria deixar isso para o próximo bloco.
Aqui, por exemplo, eu quero já logo voltar a falar
com o doutor. Você devia esses artigos que o senhor fala. Eu acho, não me importando, mas eu gostaria que o senhor colocasse alguns desses artigos anacrônicos.
Pois eu quero.
Não colocasse agora já para o debate, para depois.
Não, tudo bem. O que eu quero lembrar é o seguinte: aqui, por exemplo, em Rio Grande, antes da modernização do porto, havia aquelas, não sei se era trinca, trina e coisa, que era o cara que tinha que costurar saco, o saco rasgava.
Arrumadores.
Hein?
Os arrumadores de carga.
Arrumadores
de carga.
Pois hoje, com a moderna. A forma de carga, né, que são por tubulação, máquinas e coisas, ainda até pouco tempo atrás os arrumadores estavam lá, mas não tinha mais nada para fazer, não tinha mais saco para costurar, não tinha uma série de coisas para fazer.
Mas
existem portos ainda que não estão modernizados, que, portanto, essa legislação anacrônica se aplica.
Perfeito.
Então, por isso que eu gostaria, até foi bom o teu exemplo, que a gente fala em anacronismo nos portos.
Porque nós temos distâncias muito grandes entre a modernização e o artesanal.
Vamos para a Amazônia. Vamos para o interior da Amazônia, onde nós vamos ver portos ali, em que as condições são completamente
Talvez adversas. Aqui no Porto de Cachoeira ainda tenha.
Então nós vamos ver aqui. Estou falando da Amazônia pela sua extensão, pela sua grandiosidade e tal. Ou seja, então nós não podemos pegar, vamos dizer assim, fazermos uma análise de uma legislação sob o ponto de vista apenas das grandes metrópoles, dos portos, esse tipo de exemplo, dos portos que já estão adaptados à atualização internacional, que precisa ter uma competitividade.
Sim, mas ali os arrumadores
são... Aí eles vão ter que migrar para outros locais.
Eu só em relação a isso, se me permite, eu queria só dar um exemplo interessante, que eu defendi uma reclamatória trabalhista, onde uma empresa foi condenada a pagar as trincas e tinha o conferente de carga. Só que a carga que essa empresa fazia era por tubulação, amônia líquida por tubulação. Então, o que eu cheguei a dizer é que ele teria que ser contratado desde que ele pusesse a mão na amônia para poder fazer a conferência da carga. Era uma tubulação que passava diretamente do navio para o silo da empresa, para o tanque da empresa de amônia líquida. Agora, depois, não sei se agora, mas eu posso dar exemplo dos assuntos dos artigos anacrônicos já, não tem problema.
Eu queria só colocar para o desembargador Ricardo Carvalho Fraga uma questão assim. Eu estou aqui tentando ir entendendo com vocês essa situação. Mas, por exemplo, me parece que no Brasil, nós, em termos de legislação, nós fazemos uma lei, depois vem aquele pendurico todo, que nem a Constituição Federal, né? Você, pode ser um defeito brasileiro. Faz a lei pendurica uma coisa, pendurica outra. Daqui a pouco tem mais pendurico do que lei, não sei se estou certo.
Veja só, João Garcia, tentando retomar esse histórico rico que o doutor Otacílio Lindemeyer nos deu, tem alguns debates de legislação que deixam fruto, mesmo quando a lei não é aprovada, só o debate do projeto de lei deixa fruto. O Luiz Carlos Barbosa, o doutor Luiz Barbosa, nos mostrou aquela Fórum Nacional do Trabalho que o governo passado fez e que o governo atual também fez outra edição. Nós participamos, Fórum Nacional do Trabalho, que era uma discussão com todos envolvidos, tentando exatamente isso, a reformulação da lei do trabalho. E deixou frutos. Deixou uma visão que uma ou outra lei aproveitou e mesmo as decisões já aproveitam. Então, tem projetos de lei que, mesmo não aprovados, só o debate deixa fruto. Esse do deputado Vacareza, lamentavelmente dizer, não deixa fruto nenhum, porque ele é pretensioso demais, ele coloca dentro de uma consolidação questões que são bastante diferenciadas. A questão das profissões é algo bastante difícil. Já estão debatendo aqui a questão de portuários. Eu trabalhei em Rio Grande e a relação lá não é fácil, a questão dos portuários. Então, esse projeto, deputado Vacareza, deixa poucos frutos. O que você teria que ter hoje? Uma visão bem menos pretensiosa. A questão é atacar por assuntos. Por exemplo, a questão de acidentes. O deputado é médico. O deputado teria grande contribuição para fazer uma legislação bastante mais moderna ainda. O doutor Otacílio falou que a legislação sobre acidente é moderna, de 91, mas eu acho que poderia ser mais moderna ainda. Nós, no Justiça do Trabalho, agora com os processos de acidentes do trabalho, temos visto coisas que são inaceitáveis. Os índices de acidentes no Brasil são inaceitáveis. Empresas atrasadas e empresas modernas. Acidentes em empresas modernas. Isso não é admissível. Então, o deputado Vacareza poderá contribuir num projeto...
Muitas empresas fazem campanha do zero, não sei o que. Com
projetos específicos, um projeto só sobre acidente, um projeto só sobre execução do trabalho, os processos terminam e ninguém paga. Um projeto só sobre a questão da jornada, a questão dos intervalos, a questão do limite da jornada. Tem aquele projeto do deputado Paim e Inácio Arruda, do Ceará, sobre 40 horas semanais. Me parece que isso é o principal avanço. O que nós temos hoje de processo tratando. Cada trabalhador hoje tem uma jornada. Trabalha 40 horas, tudo num dia, tudo numa semana. Trabalha 44, não trabalha no sábado. Trabalha de manhã, trabalha de noite.
Jornada de 20 horas, professores de 20 horas.
É uma loucura isso. Então, o limite de 40 horas serviria para dar uma organizada no mercado de trabalho no país hoje, para dar uma organizada nessa questão do intervalo. Cada um tem um tipo de intervalo, né? Então, são projetos assim...
O intervalo que vocês falam é do almoço ali? Não.
O principal é esse, mas já vi que o doutor Luiz Barbosa quer falar, esse cara Barbosa quer falar de... cada profissão tem uma. Então, essa questão de para concluir, o deputado Vacareza poderá contribuir muito mais se nós passarmos a ter uma outra visão, tratar de alguns assuntos. Um projeto de lei sobre acidentes, um projeto de lei sobre a questão da execução dos processos terminarem e as partes cumprirem mesmo, um projeto de lei que é esse que está em andamento, aliás, até de reforma da Constituição, de 40 horas semanais. Então, atacar os assuntos por temas e não esta questão pretensiosa de um projeto de lei com 1.900 artigos. Não tem como o Congresso discutir isso, 1.600 artigos.
Brabo, os advogados teriam as 1.900 na cabeça depois, né? Nós vamos fazer um intervalo agora, 10 horas e 5 minutos aqui do Manhã Bandeirantes. Nós estamos debatendo essa questão da legislação trabalhista. O ouvinte está acompanhando e, como é vaidade desse programa, está aprendendo. Esse programa é para o sujeito ouviu e aprendeu. Aí até ele pode ser o compadre aqui. Se eu estava ouvindo o doutor Barbosa lá, estava ouvindo o desembargador Fraga e o doutor Lindemeyer e eles disseram isso e coisa, ele pode até posar de entendido ali numa conversa na hora do chimarrão. Mas vamos falar dos caducos, das leis caducas e do debate se são ou não são anacrônicas, enfim, desse Brasil que vai desde 1900 até 2009 nas relações trabalhistas. 10 e 5, já voltamos.